Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O sistema de avaliação da educação básica vai mudar no ano que vem. Não só as escolas públicas, mas também as escolas particulares e até as creches vão ser avaliadas. Hoje, 70% das crianças de até 3 anos de idade estão fora da escola no Brasil. Graziele Bezerra.
A partir de 2019, o sistema de avaliação da educação básica no país vai passar por mudanças. Hoje, várias provas e questionários avaliam a qualidade do que é ensinado e aprendido nas escolas. Mas a partir do ano que vem, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, vai unificar todas essas avaliações. Por exemplo, a Prova Brasil, que hoje avalia o nível de compreensão dos alunos nas disciplinas de português e matemática, e a ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, vão deixar de existir para fazer parte de um sistema único de avaliação por etapa escolar, como explica o ministro da Educação, Rocieli Soares.
Nós teremos o primeiro processo de avaliação da educação infantil, creche e educação infantil, considerando todos os fatores, menos prova. Aluno não faz prova na educação infantil. Nós temos em 2019, pela primeira vez, a aplicação da prova da alfabetização ao final do segundo ano, pegando mais de 70% das crianças com 8 anos e alinhado pela primeira vez com a Base Nacional Comum Curricular. Temos a primeira vez a prova do nono ano trazendo ciências da natureza e ciências humanas.
No caso do ensino médio, vão passar por avaliação os estudantes da terceira série, também com português e matemática. No caso das creches, a presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Maria Inês Fini, aponta a necessidade de fazer o mapeamento da oferta.
Porque nós não temos ainda um mapa possível, por exemplo, da natureza da oferta. Quem que oferece? São creches conveniadas, é o setor público, são as mães crecheiras. Então, o que os questionários qualitativos vão fazer é qualificar um pouco esse contexto de oferta que nós realmente não temos dados ainda para serem quantificados nesta especificidade qualitativa. Então, o primeiro momento é, de fato, fazer um grande diagnóstico.
Além das escolas públicas, as particulares também serão avaliadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Durante essa semana, a gente trouxe informações aqui sobre a discussão em torno do percentual de reajuste nas prestações nas mensalidades dos planos de saúde. Havia uma disputa na Justiça, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, estava tentando que se estabelecesse um reajuste menor. No entanto, a decisão da Justiça foi favorável às operadoras dos planos. Agora, a ANS estabeleceu uma série de regras que, de novo, vão pesar no bolso do consumidor. Foi definido um percentual máximo mensal para a cobrança de coparticipação e também ficou definido como é que vai ser a cobrança das franquias. Confira com Michele Abílio.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou as novas regras para o usuário que optar pelos contratos de coparticipação e franquia em planos de saúde. As mudanças entram em vigor em 180 dias e valem somente para os novos contratos. O de coparticipação, quando o consumidor paga um percentual do valor da consulta, e o da franquia, que é semelhante à franquia cobrada pelos seguros de carro. Segundo a agência, as operadoras de saúde poderão cobrar o percentual máximo de 40% do valor para a realização de procedimentos, e essa cobrança não poderá passar o valor da mensalidade. Pela regra atual, não havia um limite percentual máximo. Já em caso de atendimento em pronto-socorro, pode ser cobrado um valor fixo e único, independentemente do procedimento realizado. E essa cobrança deverá ser previamente conhecida pelo beneficiário e não poderá ser superior a 50% do valor da mensalidade. E algumas modalidades estão livres da taxa extra. Como, por exemplo, o usuário tem direito a 4 consultas por ano, em especialidades como clínico geral, pediatria, geriatria e ginecologia. Os planos também não podem cobrar por tratamentos crônicos, como hemodiálise. Também estão livres da cobrança exames como o pré-natal e o teste do pezinho. Segundo a ANS, a nova norma incentiva a utilização consciente do plano. Porém, na prática, pode inibir a utilização dos serviços de saúde. Dados da agência mostram que em 10 anos, a participação desse tipo de plano subiu de 22% para 52%. Atualmente, mais de 50% do quase 48 milhões de beneficiários de plano de saúde estão vinculados a planos com coparticipação ou franquia. De Brasília, Michele Abílio.
O ministro Luiz Fux disse ontem que só deve decidir sobre a tabela de fretes depois da audiência pública que vai acontecer no dia 27 de agosto. Por enquanto, empresários e caminhoneiros não conseguiram chegar a um acordo. Vitor Ribeiro.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, anunciou que só deve tomar uma decisão sobre a tabela de frete dos caminhoneiros depois de uma audiência pública sobre o assunto. O encontro está marcado para o dia 27 de agosto e representantes do setor produtivo avaliam recorrer ao plantão do Supremo durante o recesso da corte. Fux disse que não vai ceder à pressão.
Eu entendo que é uma matéria que seja muito técnica e essa audiência pública vai trazer muitas informações necessárias ao julgamento de um setor da economia que a gente não tem expertise sobre ele. De sorte que eles, evidentemente, são livres para pedir no plantão, mas eu não vou decidir antes da audiência pública.
Luiz Fux tem tentado conciliar os questionamentos entre entidades de classe a favor e contra a tabela, mas ainda não conseguiu acordo. O ministro é o relator de três ações no Supremo que questionam a constitucionalidade da tabela. Os preços mínimos de frete divulgados no fim do mês passado são parte do acordo para encerrar a greve dos caminhoneiros. A tabela foi criada por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer e de uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Você sabia que o óleo de cozinha é um dos vilões no entupimento da rede coletora de esgoto? Por isso, ele não pode ser simplesmente jogado na pia ou no vaso sanitário. Confira o jeito certo de descartar o óleo de cozinha que você já usou com o Felipe Andretta.
Um dos grandes vilões dos entupimentos da rede coletora de esgoto é o óleo de cozinha. Junto com outros materiais, ele pode provocar extravasamentos em vias públicas e refluxo nos imóveis. Além disso, se descartado inadequadamente nos ralos e pias, o óleo pode interferir no processo de tratamento de esgoto nas estações da Sanepar. Para reduzir esses impactos e desenvolver as responsabilidades ambiental e social, a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, tem o programa Trate Bem a Rede, em parceria com prefeituras, escolas e outras instituições em todas as regiões do estado. O projeto tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da destinação correta do óleo entre os empregados da companhia. Em 2016, a iniciativa ganhou corpo e extrapolou o ambiente da empresa. A partir dela, foram disponibilizados bombonas de coleta de óleo nos escritórios de atendimento ao público. Hoje, são 211 pontos de coleta em todo o estado que recebem o óleo de cozinha descartado dos empregados e dos clientes da companhia. O projeto também apoia instituições com interesse em ter um ponto de coleta de óleo nas suas dependências. A Sanepar doa as bombonas, cede material de divulgação e auxilia com atividades socioeducativas, como palestras e oficinas. A Sanepar alerta ainda que a falta ou a instalação errada de caixa de gordura é uma das principais causas dos entupimentos nas tubulações do esgoto. A gordura se solidifica e forma uma espécie de tampão dentro das redes. A orientação é para que cada imóvel tenha sua caixa de gordura e que os responsáveis façam manutenção e limpeza periódicas para evitar transtornos. O óleo e a gordura devem ser separados e podem ser destinados para projetos solidários, instituições ou pessoas que os utilizam como matéria-prima para fazer sabão e detergente. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Sexta-feira, dia 29 de junho de 2018. Mais um mês está indo embora. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Vale a recomendação de sempre. Não misture álcool e direção. E também não dirija mexendo nem falando ao celular. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.